Suelen Mendes, nossa advogada especialista em direito do consumidor. Tudo bom, Suelen?
Tudo ótimo, Carol, e com você?
Tudo certo também. Você que veio aqui hoje para falar de um assunto que sempre tem polêmica, sempre dá muito trabalho também, que é a compra de material escolar. Janeiro, né, fevereiro, as aulas voltam, os pais têm que decidir aí qual vai ser o melhor dia de comprar, porque as papelarias estarão lotadas, e principalmente seguir a lista que a escola vai exigir de cada criança, né? Isso é um problema sério, né, Suelen? Porque a escola não pode exigir que os pais, enfim, os responsáveis pelo aluno, comprem materiais de uso coletivo, porque não faz sentido, né?
Exatamente, Carol. E principalmente para aqueles pais, né, que têm mais de um filho matriculado, né, os responsáveis. Então, tem que ficar muito atento e não pode cobrar nenhum material de uso coletivo. Mas o que é esse material de uso coletivo, né? É material que não seja utilizado específico pela criança ou pelo adolescente. É, a gente está falando de aquela caneta piloto para escrever na lousa, a gente está falando de artigos de higiene, como álcool em gel, papel higiênico, nada disso pode ser cobrado como material escolar.
Suelen, eu ia te perguntar a respeito de valores, porque é muito comum se deparar com o seguinte: Procon faz ali uma relação de 10, 15 papelarias, às vezes até mais, e fala assim: olha, tem diferenças de até 170, 180% nos preços dos produtos e tal. Realmente daí você vai dar uma olhada lá e tem. Tudo bem que às vezes a base é muito pequena, né? É 180 porque talvez, sei lá, um lápis custa R$2 num local e R$4 no outro. Então, essa diferença realmente é grande no percentual e não é grande no valor. Mas eu queria te perguntar o seguinte: como é que a pessoa faz para tentar estabelecer não sei se a expressão é correta, um ticket médio nesse caso, um gasto médio? Porque não dá para a pessoa, por exemplo, comprar caderno numa papelaria, estojo na outra, material mesmo relacionado à caneta, lápis de cor, giz de cera, em um terceiro local, porque senão ela fica ensandecida, ela vai sair procurando um monte de coisas e acaba até perdendo dinheiro por conta do gasto com combustível. O que você recomenda para a pessoa fazer?
Perfeito, Cacá, e é exatamente isso que você falou. A gente economiza muito pouco rodando de um lugar para o outro com combustível muito alto. A melhor maneira de fazer isso é fazer pela internet ou solicitar o orçamento. Hoje em dia, a maioria dos lugares de papelaria ou esses atacados, né, que vendem material escolar, você tem a opção de mandar a lista e eles te retornam com o orçamento do valor total. Então, em vários envios ali no WhatsApp ou via e-mail, você consegue ter um orçamento fidedigno de todo aquele material e aí sim comparar: olha, aqui deu 102, aqui deu 117, aqui deu 110. E aí você consegue sim ter uma noção do valor geral de qual seria o preço em cada local e aí sim conseguir economizar no valor global, né? Porque não adianta economizar em um item ou outro que você vai acabar gastando em outros locais.
Suelen, a escola ela pode exigir materiais novos? Porque assim, na verdade é meio abstrato, né? Porque os alunos eles podem reaproveitar materiais de alunos que já passaram por aquela série ou da mesma família, enfim, como livros didáticos. Mas a escola ela pode exigir que certo material seja novo ou não?
Não pode, Carol. A escola deve e precisa exigir, no caso de material escolar e material didático, que seja um material compatível e que vai ser utilizado esse ano. Então, por exemplo, se esse ano vai ser utilizado o livro tal, edição 7, não adianta o responsável querer que o menino aprenda com a edição 5, porque ela vai estar desatualizada. Então, ela pode sim exigir um material didático específico para a utilização daquele ano. Agora, se for o mesmo material, não houver qualquer prejuízo para a criança, ela não pode se negar a aceitar. E material escolar, né, quando a gente fala dessas compras de material de uso individual, muito menos, porque pode sim reutilizar, principalmente se não tiver nenhum prejuízo para a aprendizagem da criança e do adolescente.
Suelen, como que fica a questão de troca nessas situações? Porque vamos imaginar o cenário, né? Eu já fui muito fazer compras de material escolar com meu irmão. E é a papelaria lotada. Não dá tempo de você testar se a caneta tá funcionando, se a lapiseira tá com grafite, se, enfim, se a borracha apaga. Assim, não dá pra você ir testando tudo. E aí, de repente, vai testar quando chegar em casa e quer trocar. Mas isso funciona? A papelaria, o estabelecimento pode colocar algum prazo pra troca ou pode falar que não vai ter troca? Como que é isso?
Perfeito, Carol. Essa situação é a mesma situação, os exemplos que a gente sempre dá aqui para roupa. Se você está indo na papelaria lá fisicamente, você tem a opção de testar, de ver, né? Então, você não tem a opção, Carol, de trocar porque você não gostou, porque você não gostou da cor, você achou que era diferente. Só se a papelaria falar que troca. Agora, se você chegou em casa e aquele produto não está funcionando, por exemplo, esses conjuntos de canetinha, né, que hoje em dia são caríssimos, na minha época não era tão caro, né, só aqueles de 3 andares, 4 andares, mas hoje em dia é muito caro. Então, se você chegar, você comprou um pacote, um combo, e tem vários ali que estão ressecados, não está funcionando, aí sim você consegue levar até a loja sim, e pedir a troca. Por quê? Porque é um problema de mau funcionamento, não é simplesmente uma troca porque não gostou ou porque não quer mais.
Eu tenho uma dúvida mais relacionada a crianças menores, que ainda estão em creche e tudo mais. A escola pode exigir também outros materiais que seria de uso coletivo, mas que a criança também vai usar?
É clássico o exemplo do papel higiênico, né?
Isso.
Não pode. Porque o que acontece? A gente está falando de ambientes privados, particulares, Carol, e que eles são remunerados mediante pagamento de mensalidade pelos pais responsáveis. E nessa mensalidade está todos os custos coletivos da escola, inclusive essa questão de papel higiênico, de toner, de impressora, de álcool, de produtos de limpeza. Tudo isso está relacionado à manutenção do ambiente escolar físico e relacionado à prestação de serviço da escola. Afinal de contas, tem que imprimir, tem que deixar o banheiro com condições de utilizar. Então, material de uso coletivo e de higiene, além de não poder ser cobrado, que é uma conduta abusiva, ela também agora é objeto de lei aqui no Estado. Dia 23 de dezembro de 2022, foi editada, publicada uma lei que não permite essa cobrança, entre outras questões também.
Eu ia te perguntar, Suelen, se tem diferença entre escolas particulares e públicas em relação a esses pedidos?
A pública não pode exigir, né? Pelo menos, eu tive minha formação toda até o ensino fundamental na escola pública, foi uma excelente educação. Eles entregam, né, o material didático, que é aquele material, os livros e tudo mais. E não pode exigir o tipo de material, o que precisa, muito menos condicionar a compra, Cacá. Isso é muito importante da gente falar também. Não pode condicionar, tem que ser isso, tem que ser aquela marca, tem que comprar em tal lugar. E na pública, não. Tudo isso tem que ser entregue.
Só mais uma dúvida, Suelen. Já que é lei, né? Se os pais se depararem com uma lista de compras que a escola pediu, que é abusiva, que tem materiais ali que não é de uso exclusivo da criança, o que eles devem fazer? Questionar a escola? Denunciar? Qual é o procedimento?
Perfeito. Primeiro, é informar que não vai fazer a compra, né, Carol? Porque se você está identificando que tem um item de uso coletivo ou que tem item que não vai ser utilizado, apenas para a gente lembrar aqui, essa lei também do ano passado aqui no Estado do Espírito Santo fala que a escola precisa entregar um material que os pais consigam identificar o que vai ser usado durante o ano e quando. Porque eles também podem ter a opção, Carol, de comprar esse material de uma maneira parcelada. Compra agora o que vai ser usado no primeiro semestre, compra depois, é uma maneira de economizar. Então, os pais têm que informar que aquilo não pode ser exigido e que não vai ser comprado. E aguardar um retorno da escola para que retire aquele material da lista, né? Ou, se for um caso de condicionar, tem que ser essa marca comprada em tal lugar, não pode, porque o consumidor tem que ter o direito de escolha de comprar a marca que ele quer, do valor que ele quer e onde ele quiser, pedir a substituição nesse caso informando outras marcas, outros locais, para que o consumidor possa exercer o seu direito de escolha e de compra.
Tá certo, então, Suelen Mendes aqui com a gente, toda sexta-feira, dando dicas de direito do consumidor. Suelen, deixa aí suas redes, onde te achar na internet, para os nossos ouvintes procurar.
Perfeito, Carol. Eu tenho um site, suelenmendes.com.br, lá tem uma área de matérias, tem uma área de vídeo muito interessante, e tem um podcast, Eu Descomplico.
Valeu, Suelen. Até semana que vem. Bom final de semana.
Para você também, para todos os ouvintes.
Tchau, tchau.